mudou. E o Discovery Sport está mudando com ele. Antes, a gente só precisava de garra. Agora, precisamos de tecnologia. Para uma boa colheita no futuro, a gente precisa transformar o presente. Discovery Sport. O carro para um novo campo.
Olá, muito boa tarde a você que está conosco, nos acompanhando aqui pelo site Notícias Agrícolas. Estamos de volta com mais um boletim. Agora, para a gente tentar analisar na ótica do pecuarista, que momento é esse, principalmente em relação à formação de preços, em relação à oferta, em relação à demanda no mercado do boi. Por isso, a gente convidou o Maurício Veloso. O Maurício, ele é presidente de pecuária de corte lá da FAEG, a Federação de Agricultura do Estado de Goiás. Ele também preside a Associação Goiana de Novilho Precoce. E o Maurício tem uma visão bastante peculiar aí em relação ao futuro da pecuária. Ele vê um cenário positivo aí para a pecuária, principalmente em função de algumas revoluções que estão acontecendo, alguns números que estão acontecendo aí que a gente acaba não prestando muita atenção. Maurício, seja bem-vindo, meu caro. Obrigado pela participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. A gente vive insistindo, né, em comentários, dizendo que a economia está sendo um problema para o consumo interno. Enfim, de fato isso está acontecendo, mas isso está evitando uma ampliação do consumo interno. Mas os números que a gente tem hoje já são números importantes de serem avaliados. É isso, Maurício? Nos ajude a entender esse contexto novo para a gente analisar esse cenário positivo que você está vendo aí para a pecuária.
Olha, a primeira coisa que eu acho fundamental todos os pecuaristas estarem assim bastante lúcidos em relação a eles são os fundamentos do setor pecuário. E esses fundamentos do setor pecuário é que devem reger o otimismo ou não do negócio em si. Então, pequenos percalços, pequenas tentativas, tentativas às vezes rasteiras de fomentarem ações terroristas, como esse transformar esse falso caso de vaca louca que tivemos há pouco, como se fosse um verdadeiro cisma nacional. Então, a falta de consciência faz com que as pessoas se apavorem e acaba gerando um verdadeiro, permitindo que a indústria frigorífica sempre faça uma festa justamente em cima do pânico gerado pela falta de conhecimento do que normalmente acontece.
Mas parece, então, mas parece que nesse último episódio a coisa foi diferente. O frigorífico até fez o papel dele de baixar, de derrubar os preços, mas o produtor agiu diferente. Tanto que na hora que a China retomou aí as compras, o preço voltou para o patamar de antes do caso da vaca louca, não foi?
Perfeito, perfeito. Eles voltaram, mas durante o processo de anúncio dessa vaca louca, o pessoal começou a fazer todos aqueles anúncios de que os frigoríficos iam fechar, ia dar férias para todo mundo, não tinha para quem vender. E não é verdade, quer dizer, o processo de não vender para a China, apesar de sério, ele não é definitivo. Por que era importante que o pecuarista entendesse o processo? Para ele saber que isso era absolutamente passageiro e não havia necessidade dele ingressar na estratégia do frigorífico de entregar o gado a um valor vil. É essa a questão. Então, o pecuarista tem que entender que a indústria frigorífica, ela faz a estratégia dela. E o pecuarista, ele tem que ter a estratégia dele. Uhum. E para isso é fundamental que o pecuarista atenda a um fundamento sempre lembrado pelo Dr. Fernando Penteado Cardoso, que é a de ter comida 365 dias por ano na fazenda. E comida reservada. O pecuarista ele não pode se vergar a questão de ter chuva ou não ter chuva, seja para vender esse gado quando passa das águas para a seca, ou seja, quando passa da seca para as águas. Por exemplo, na questão de quando chega no momento das inseminações, da cobertura, da estação de monta, quer dizer, os fundamentos precisam ser cumpridos. E o principal dele é ter comida o tempo todo. Agora, o que acontece no Brasil, que você estava falando sobre o meu otimismo, é o seguinte, nós tivemos sim, o Brasil teve sim um aumento no seu consumo interno. Hoje, o brasileiro está comendo mais um volume maior de carnes do que comia, por exemplo, em 2014, quando foi o recorde que nós tivemos em toda a história pecuária brasileira, foi o recorde de consumo interno per capita, de 42,5 kg por pessoa. Hoje, 2019, nós já alcançamos, e há quem diga que já temos ultrapassado os 42,5 kg por pessoa. Entretanto, com uma quantidade de pessoas maior em 2019 do que tínhamos em 2014. E não podemos nos esquecer que as exportações de carne brasileira, de 2014 para cá, também vem aumentando de forma sensível. Então, é muito interessante a gente ver isso, quer dizer, todo santo mês, por exemplo, neste ano de 2019, nós estamos batendo recordes sobre recordes, não apenas de valor, não apenas de volume, e geralmente esse volume a mais que a gente tem exportado durante esses meses de 2019, eles variam de 16, 17% até 35%, dependendo do mês. Então, isso é muito interessante. São ganhos que a gente tem de consumo. Só que o pecuarista, como a gente disse que estava comendo na tábua durante esses últimos 2 anos, e notadamente durante o período da greve dos caminhoneiros do ano passado até agora, então, infelizmente, o pecuarista o que fez? De forma equivocada, puxou o freio da tecnologia, diminuindo a velocidade de terminação dos animais. Então, hoje e durante um bom tempo, nós teremos um desequilíbrio entre demanda e oferta, favorecendo justamente o lado da oferta, menor do que a demanda. Por conta deste fundamento, não tem como escapar de termos um acréscimo de valor da arroba e, da mesma forma, no valor da reposição, que acredito continuará sendo maior do que o aumento da arroba.
Então tá, então vamos retomar esses números que você falou. Consumo interno, apesar da economia fraca, a economia patinando, a gente já retomou o recorde de consumo per capita que foi registrado em 2014, de acima de exatamente 42 quilos por habitante. Você falou aí da evolução das exportações. Hoje, de 16% a 35%, dependendo do mês aí, dependendo do ganho, da interesse aí dos compradores. Da onde viria esse crescimento? A população, a melhora da economia estimularia mais a demanda e é possível ampliar essa margem de exportação? Tradicionalmente, a gente tem aquela divisão de 20-80, né, Maurício? 20% para exportação, 80% para o consumo interno. Como é que dá para mudar esses números aí, na sua opinião?
Olha, esses números, na verdade, esses números já estão mudados. Esses 20%, esse número místico dos 20% de exportação, eles já foram superados. As exportações, elas já excederam esse número de 20%. Em alguns momentos, em 2019, esse número chegou a se aproximar dos 30%, mas obviamente que isso não é uma média do ano, foi em algum momento. Mas isso é muito significativo. Eu costumo dizer que o pecuarista, independentemente do seu credo, ele deve ter na sua mesa de cabeceira a imagem de São Jorge. Só que é da imagem de São Jorge Camardelli, que é o presidente da BIEC. Esse camarada, ele merece todo o nosso respeito. O trabalho que a BIEC vem fazendo merece todo o nosso respeito e apoio, porque tem sido decisivo na ampliação, não apenas do número de clientes que temos no mundo, mas também no acréscimo que temos conseguido de remuneração por essas exportações. Entretanto, este equilíbrio entre o que é obtido por essas exportações e a remuneração oferecida ao pecuarista, isso vai ter que passar por um processo ainda de muita discussão, de muita transparência em todo esse processo da negociação frigorífica, porque não é justo que apenas um dos elos da cadeia produtiva seja beneficiada com todo o trabalho de excelência que o pecuarista brasileiro tem feito.
Tá, então deixa eu retomar essa questão da exportação, porque, bem ou mal, a gente hoje está ancorado principalmente na exportação para China, Hong Kong, enfim, exportação...
Dá 42,5%, 43% de todas as nossas exportações é China e Hong Kong.
Nada contra abastecer esses mercados, mas amanhã... A China retomando o acordo com os Estados Unidos ou recompondo o rebanho de suínos dela lá, que ajudou a ela incrementar essa demanda pela carne bovina aqui do Brasil. Enfim, esse quadro não pode mudar isso? O Brasil não ficaria na mão, Maurício? Qual o risco dessa dependência da China hoje?
O risco é muito grande. O risco é muito grande, Alexandre, isso não há dúvida, é sempre muito perigoso, e as nossas avós já diziam isso, sabiamente, que os ovos devem ser distribuídos pelo maior número de cestas possível para evitar que uma se quebrando, que o todo se quebre. Então, 42% da exportação brasileira estar na mão única e exclusivamente de China e Hong Kong é perigosíssimo. Então, é fundamental que este processo de angariar novos parceiros comerciais continue se expandindo. É preciso que haja uma interação maior entre o governo e a ABIEC, e inclusive entre as instituições pecuárias também, porque o mundo não conhece, eu repito, o mundo não conhece o sistema real de produção brasileiro, que é o mais sustentável de todo o planeta. E é preciso que todos os nossos consumidores, brasileiros e estrangeiros, conheçam, reconheçam e remunerem esse nosso produto carne bovina da forma adequada, que é o melhor que a gente tem, o mais sustentável que a gente tem no planeta.
Mas você tem um número na sua cabeça, um percentual na sua cabeça de como seria essa divisão ideal entre exportação e demanda interna, Maurício?
Não, a gente precisa expandir a exportação, que hoje, digo para você, eu acredito que o fechamento de 2019, acredito que a exportação brasileira deverá estar em torno de 25% de toda a carne produzida no Brasil. Para que nós tenhamos uma forma segura de produção para todos, para toda a cadeia produtiva, é preciso que a gente caminhe, consolide os 30% e trabalhe sempre buscando os 40% de tudo que é produzido no Brasil. E de forma mais distribuída. Ou seja, China e Hong Kong está ótimo. Hong Kong é um grande entreposto, na verdade, em que é vendido, inclusive, para a própria China, mas também para todos aqueles países ali da Ásia e Oceania. É preciso que a gente expanda esses parceiros comerciais, de forma que China e Hong Kong, em vez de representar 40% das nossas exportações, que estejam na faixa dos 20%, já está bom. Quer dizer, a gente precisa conquistar um mercado maior. Esse é o nosso desafio.
Muito bem. E daí você lembrou a questão da remuneração para o pecuarista, que isso está fazendo ele puxar o freio de mão da produtividade, principalmente. É, esse desequilíbrio entre oferta e demanda é que justifica o seu otimismo aí com o cenário para a pecuária, Maurício?
Exatamente, exatamente. Nós vivemos um momento em que a oferta ela não consegue atender de forma plena o aumento da demanda interna e externa. Para que isso aconteça, para que o pecuarista possa responder a essa demanda, é necessário a adoção da tecnologia, a adoção da intensificação da terminação desses animais. Essa aceleração ela acontece apenas pela aplicação da tecnologia, da correta suplementação, do arraçoamento preciso, e é preciso botar dinheiro. Então, isso vai fazer o quê? Aumenta o custo de produção. E o pecuarista ele não vai adotar um sistema em que o custo de produção seja maior se ele não tiver a garantia de preços que o remunerem. Então, a própria indústria, quem acaba perdendo com isso é aquele velho... É aquele velho ditado da galinha dos ovos de ouro. Se você matar a galinha dos ovos de ouro, você não tem mais ovo de ouro. Então, a indústria ela precisa enxergar isso e precisa partilhar um pouco mais da sua lucratividade com o pecuarista que a atende, que a abastece. E talvez, Alexander, talvez não, é certeza. É preciso que haja... principalmente do nosso governo federal, uma maior atenção aos frigoríficos pequenos e médios. É preciso que as mesmas condições ofertadas aos grandes frigoríficos, aos três grandes frigoríficos, que seja dada aos pequenos e médios para que a gente possa ter uma maior diversidade de indústrias frigoríficas, fortalecendo assim a cadeia produtiva como um todo. A gente não pode ter apenas três grandes frigoríficos dominando e fazendo uma espécie de cartel com prejuízo a todo o parque produtivo. É preciso que haja mais atenção e responsabilidade nesse quesito.
Quando você fala das mesmas condições, você está falando do quê? De acesso ao crédito?
Principalmente acesso ao crédito e também uma atenção maior nas negociações com os nossos clientes estrangeiros, quando se falam nas condições de exportação. O pessoal acaba misturando regras de forma a prejudicar pequenos e médios em detrimento dos grandes. É preciso que haja um maior equilíbrio em relação a isso. As grandes indústrias fazem um lobby muito pesado, em prejuízo às pequenas e médias e, obviamente, em prejuízo aos pecuaristas nacionais.
Um pequeno e médio ele pode exportar com a mesma qualidade de um grande, então?
É, ele precisa, veja, você tem isso no mundo inteiro. Você, qualquer outro dos grandes países pecuaristas, você encontra indústrias das menores possíveis fazendo o seu processo todo de exportação de forma absolutamente normal, sem restrições e sem tentativas rasteiras de prejudicá-las. Há um entendimento federal de que a cadeia se consolida, se firma, justamente com o fortalecimento de todos. E é preciso que aconteça isso aqui no Brasil. Nós estamos carentes desse processo saudável da competição entre as indústrias.
Bom, você falou dessa questão das margens apertadas, que isso traz como consequência a falta de investimento em tecnologia e que isso acaba afetando a produtividade, consequentemente criando esse desequilíbrio entre oferta e demanda. Agora, o que seria um preço mágico, digamos assim, um preço que remunerasse o produtor e justificasse, inclusive, a retomada dos investimentos, Maurício?
Olha, a gente precisa atentar aos números. Se você apenas corrigir o valor da arroba hoje, vamos falar em Praça de São Paulo, se você apenas corrigir, sem nenhum ganho relativo à inflação, a arroba teria que estar hoje, a arroba balcão do boi hoje teria que estar por volta de R$ 185,00.
Como é que você chegou nesse número? Me ajuda a entender melhor.
Esse número, se você pegar os valores do ano passado, por exemplo, antes do processo da greve,
tá,
né, em São Paulo, e você apenas corrigi-lo, você vai encontrar esse valor que eu estou te dando. Isso é corrigido, não tem nenhum ganho sobre ele. Entendeu? Então, você hoje, você tem São Paulo, arroba de São Paulo, hoje você tem até R$ 163,00.
Pois é, a gente está falando de R$ 20,00 a menos no bolso do produtor.
Exatamente, exatamente. Então, ao mesmo tempo que você vê essa diferença para menos na arroba paga para o produtor, você está vendo nas margens do frigorífico também um acréscimo recorde histórico sobre as margens com que eles estão trabalhando. Então, veja, é apenas um elo tendo ganhos bastante bons, eu acho ótimo que a indústria ganhe, eu só quero vender para frigoríficos que estejam bem estabelecidos e ganhando dinheiro. Mas o que não pode é que isso aconteça em detrimento dessa forma tão descarada sobre o pecuarista. Quer dizer, é um desequilíbrio muito grande e isso é perigoso para toda a cadeia.
Mas você acha que essa condição de aumento de demanda, principalmente com a melhora da economia, a volta do consumo interno, a ampliação dos mercados de compra externos, aí, isso vai obrigar o frigorífico a ter que melhorar o preço dele ao produtor, para que o produtor possa fazer os investimentos necessários e melhorar também a sua produtividade?
Eu não tenho dúvida. Eu não tenho dúvida disso. Passando esse momento que estamos agora, que é justamente do equilíbrio da oferta reprimida que aconteceu agora por esses últimos eventos, então vai acontecer naturalmente agora, principalmente agora esse restinho de mês de junho, um pedaço de mês de julho que não chega a cumprir a quinzena inteira. E imediatamente o mercado já vai enxergar o que eu estou dizendo, que há de fato uma menor oferta. E isso deverá pressionar os preços para cima. E eu acredito que muito rapidamente nós tenhamos uma arroba superior aí aos R$ 170,00, falando em Praça São Paulo.
Muito bem. Bom, tá aí então. Argumentos importantes para você refletir, principalmente você pecuarista. E só para a gente encerrar, Maurício, qual o papel do pecuarista nisso tudo? Ele que está te ouvindo agora, se você pudesse dar uma dica ou trazer uma informação ou acrescentar alguma coisa nova aí para ele, qual seria?
Olha, eu gostaria de relembrar as palavras do Antônio Schacker, que dizem que todos os conselhos e todas as ações que a gente deve tomar hoje na fazenda, elas vão servir para pelo menos um ano à frente. Dificilmente a gente vai conseguir dar um conselho para hoje e amanhã. Mas o que eu digo é o seguinte, o camarada ele tem que ter comida sempre, sempre comida sobrando, para que o pecuarista tenha o conforto de poder construir a sua estratégia. Na ausência do pecuarista ter a sua estratégia, não tem como escapar e ele acaba tendo que participar da estratégia da indústria frigorífica. Uhum. Então, é preciso que ele tenha o conforto de, tendo comida sobrando, escolher a data que ele vai comercializar o seu gado. E a segunda coisa é que ele utilize as ferramentas de comercialização futura para que ele tenha segurança de poder ter margem no momento da escolha da venda. Ele não pode ficar à mercê da flutuação do mercado balcão. É fundamental que ele possa fazer isso. Então, que ele fique atento para comprar insumos no momento mais favorável através do mercado futuro e que ele também possa fazer as suas vendas no momento mais favorável, estabelecendo justamente aquelas formas todas de seguro, de alta e baixa, que o mercado futuro oferece.
Legal. Meu caro Maurício, obrigado pela sua participação. Esse cenário otimista aí é importante para o pecuarista nesse momento. E, obviamente, a gente vai acompanhar o desenrolar aí as cenas dos próximos capítulos e a gente torce para que realmente esse cenário se confirme, se concretize. Aliás, já está se concretizando, né? De uma forma ainda lenta, mas já está se concretizando. Mas vamos torcer para que realmente se consolide aí daqui para frente, para que o pecuarista, como você bem lembrou, possa ter tranquilidade para fazer os seus investimentos e tranquilidade para melhorar a sua produtividade na fazenda. Obrigado por enquanto.
Eu é que agradeço, um grande abraço a você e a todos os nossos amigos pecuaristas que nos ouvem. Um abração.
Abraço, Maurício, até a próxima. O Maurício Veloso, ele é presidente de pecuária de corte lá da FAEG, a Federação de Agricultura do Estado de Goiás, e também presidente da Associação Goiana de Novilho Precoce. Daqui a pouquinho a gente volta com outras informações, mas antes deixa eu passar para vocês os números de andamento do mercado lá na B3, mercado do boi, trabalhando sem uma direção definida. Você vê que o julho, por exemplo, cai 0,13%, a R$ 155,80. O agosto, R$ 158,80, sobe 0,19%. Setembro está sem negociação no dia de hoje. Esses são os números lá na B3. Deixa eu ver aqui se a gente consegue acessar o número de outubro, que é um número importante também, balizador aí para o produtor brasileiro. R$ 163,85 por arroba, no caso de outubro, com uma ligeira queda de 0,09%. E lembrando que o indicador Esalq BMF, medido pelo CPEA, encerrou o dia de ontem a R$ 154,40, com uma alta de 0,29%. Tá aí, são os números do mercado, a gente vai ficando por aqui, agradeço muito a sua atenção e audiência, daqui a pouquinho a gente volta, continue com a gente.